Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, estamos no capítulo 12, que fala da estranha enfermidade. Estamos vendo Fabrício, que é assistido por uma senhora, e ele herdou ou manipulou para ser o herdeiro total de uma fortuna grandiosa, né? Lesando o pai, que tinha pedido que ele auxiliasse os irmãos. E nesse momento, Calderaro explica para André que ele não vai ficar bom. Que, na verdade, o objetivo da visita ali, da assistência, é proporcionar a ele uma morte digna antes dele enlouquecer. Já que com a sua fortuna, o seu trabalho, ele tinha beneficiado uma esposa, né? E ele tinha educado três filhos, que essa esposa tinha educado três filhos, e encaminhado até, tínhamos, assim, um deles era médico, né? E dois professores. E a família estava muito bem organizada, dentro da oração, dentro de tudo isso. E nesse momento, então, não caberia que ele perturbasse o andamento da família. Então, a desencarnação seria uma proteção para ele. Então, Calderaro silencia e dispõe a fazer aplicações magnéticas, quer dizer, dar passes no aparelho circulatório. Demorou-se minutos longos, administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes e, em seguida, desenvolveu passes longitudinais destinados à quietação dos nervos. Ante a minha admiração natural, Calderaro explicou-se. André, preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente dentro de alguns dias, como providência compassiva, indispensável à felicidade do enfermo e de quanto lhe segue de perto o martírio. O doente, mais calmo, parecia haver tomado milagroso analgésico. Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Dentro do silêncio que se fizera entre nós, indaguei curioso. Calderaro, considerando, no entanto, a desencarnação em breves dias, como prosseguirá o processo de resgate do nosso amigo? André, a liquidação já começou. Como? Calderaro fez um gesto expressivo e recomendou. Espera um pouquinho. Nesse mesmo instante, o enfermo acionou a campainha cabeceira. A esposa atendeu à pressa, encontrou o melhor e sorriu feliz. O velho mais tranquilo pediu. Inês, posso ver o Fabricinho? Como não? Vou buscá-lo. Em poucos minutos, regressava trazendo o menino de seus 8 anos. O pequeno atirou-se-lhe nos braços esqueléticos, com extremado carinho, e perguntou: está melhor, vovô? O doente contemplou o enternecido, informando: estou melhor, meu filhinho. Por que não veio de manhã? Ah, vovó não deixou. Sim, é verdade. Eu não me achava bem. A senhora retirou-se para acompanhar a cena do outro lado da cortina. Avô e neto sentiram-se mais à vontade. Totalmente transfigurado com a presença do menino, nosso quase demente amigo suplicou: Fabricinho, eu desejo que você reze por mim. O menino não se fez jogado. Ajoelhou-se ali mesmo e disse respeitosamente a oração dominical. Terminada a prece, o doente pediu de olhos úmidos: "Não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer." O menino, agora de pé, enlaçou-se-lhe ao peito e exclamou, chorando discretamente: "O senhor não morrerá, vovô?" Mostrando-se aliviado, o velhinho correspondeu ao gesto afetivo, olhou o neto e perguntou com estranho brilho nos olhos: "Fabricinho, você acredita que Deus perdoa os pecadores como eu?" O pequeno respondeu, lacrimoso e confundido: "Eu acho, vovô, que Deus perdoa a todos nós." Revelando as ansiedades que lhe povoavam a alma, voltou à indagação: "Fabricinho, você acha que mesmo há um homem que trai a confiança do pai e rouba os irmãos?" O netinho não hesitou, incapaz de entender toda a extensão daquela pergunta intencional. Entretanto, no desejo de agradar o doente, de qualquer modo, falou com toda a sua simplicidade infantil: "Eu penso, vovô, que Deus perdoa sempre." "Ah, é o que eu pretendia saber", acentuou o velhinho mais confortado. A conversação entre os dois prosseguiu afetuosa e amena. Após detido o exame, Caldeirar apontou para a criança e esclareceu: "Este menino é o ex-pai do Fabricinho, que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. É o único neto do enfermo e mais tarde assumirá a direção dos patrimônios materiais da família, bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme." Maravilha, não é, Berenice?
Quanto ensinamento aí. Um dos ensinamentos que eu acho assim muito importante é que às vezes quando nós temos um enfermo em casa, nós temos uma tendência de separar os enfermos das crianças. Isso. Na verdade, nós temos que ter uma visão global do espírito. Óbvio que nós não vamos levar uma criança, deixar na presença da criança pessoas extremamente adoentadas, porque pode pegar até uma doença e tal, ou levar a criança. Isso,
né?
ou levar a criança para uma visita no hospital, porque muitas vezes nós estamos colocando em risco a criança. Mas se nós temos um enfermo, mesmo um enfermo apenas físico ou um enfermo desequilibrado como esse, se na hora que a gente percebe que o enfermo está sob controle, se o enfermo desequilibrado mental está num momento de tranquilidade, ou se o enfermo físico está num momento que já está vestido, não está com aquela coisa exposta, não está naquele sofrimento atroz, que a gente comece a apresentar essas situações às crianças, né? As nossas crianças, as crianças da família, incentivando a criança a compreender, a orar, porque muitas vezes a gente busca um rompimento do laço. Eu tenho conhecido de famílias que assim a avó está com Alzheimer, está doente, né? E antes de estar com Alzheimer, ninguém fica de Alzheimer, amanhece de Alzheimer, né? Então isso vai ficando um processo. E quando começou esse processo de o famoso gagá, uhum, né? Começou a evitar a criança próxima, porque a criança ficava irritada, porque a avó era muito repetitiva e tal. Ou seja, foi assim uma perda de oportunidade, perdeu a oportunidade de incentivar a criança e ensinar a criança a ter calma, a ter paciência com o idoso. Olha, a vovó, ela está esquecida, mas você tem que ter paciência, porque um dia você vai ficar igual a ela, então a gente tem que respeitar. Então, se a vovó repetir 10 vezes a mesma coisa, aí você responde, porque você, quando era pequenininha, você também perguntava as coisas 10 vezes. Então, a gente assim vai educando e vai ajudando. Não é agradável para ninguém conviver com pessoas doentes, mas se a gente tem um enfermo na família, a gente tem que aproveitar o máximo o aprendizado, porque tem um motivo para esse aprendizado. E eu vejo assim muitos lares esse afastamento, isola a criança, né, de uma situação real, ou então pais que sofreu um acidente e ficou inválido e tal, e aí evita a criança estar ali em contato, né? Não. Isso faz parte, isso é uma realidade. Veja, mesmo ele estando aqui no estado de esquizofrenia, mesmo assim, o neto Olha só, o neto não é o neto dele, é um espírito ligado a ele.
A Inês, ela teve o bom senso, quer dizer, na hora da crise, lembra naquela hora em que ela foi levar um caldinho e que ele entrou na crise, estava em crise, que ele acabou falando as palavras aspas, tudo isso, quer dizer, daquele momento ela não levou o menino. Mas quando ela percebeu que ele já estava calmo, ela levou.
Isso. Né? Então a gente tem que aproveitar esses ensinamentos com os nossos doentes.
Isso.
Tem que, muito bom. Porque eu sei que não é fácil, é doloroso, é complicado.
Mas é necessário.
Exatamente. Às vezes é uma coisa assim, e principalmente quando não se tem afeto.
Isso.
Porque já é difícil lidar com o doente quando temos um afeto por ele. Quando não temos e temos a obrigação de cuidar, deve ser algo assim indescritível. Então, quem esteja passando por uma situação dessa, aproveite, porque é um remédio amargo. Mas é o remédio amargo para a doença séria.
Isso.
Então, vamos aproveitar, porque senão isso vai se prolongar, até a gente entender tomar esse remédio.
E aí ele continua, olha só. Assombrado com a informação, remoía as perguntas que me afloravam espontâneas. Como se redimiria, por sua vez, o velho Fabrício? Regressaria também em dias futuros àquele mesmo lar? Sofreria o desequilíbrio completo depois da morte do corpo denso? Demorar-se-ia em perturbação? Calderaro, dando por fim do nosso trabalho de assistência. Naquela casa, sorriu para mim, preparou-se para a retirada e falou: André, nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, logo após o abandono do corpo físico, experimentará por muito tempo os resultados de sua queda, até que o sofrimento limpe os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então... E aí a gente tem que pensar que é assim, né? Quando fala, e purgatorial, o espírita não crê em penas eternas, não crê em purgatório. Gente, purgar, quer dizer colocar para fora aquilo que não é bom. Então, esse estado purgatorial, ele vai ter que jogar o quê? Ele vai ter que limpar a consciência e expurgar para fora, expor tudo aquilo que ele fez, né, de uma forma muito ruim. Então, primeiro, ele tem que, vamos dizer, quitar esse aspecto. E aí, o André Luiz pergunta, mas Calderaro, quando ele resolver isso, ele vai regressar aos seus familiares? E aí, Calderaro fala assim, André, se o grupo consanguíneo atual houver elevado padrão espiritual a luminosas culminâncias, ele será compelido a esforçar-se intensivamente para alcançar. Entretanto, jamais estará desamparado. Todos temos a imensa família dentro da qual nos integramos desde a origem, que é a humanidade. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque o Evangelho fala que formam famílias aquela reunião de espíritos ligados por um ponto. Esse ponto pode ser a identidade, a afinidade, em termos de gosto, tendências, conhecimentos, sentimentos. E a gente fala assim, não é tudo isso não, gente. Muitas vezes a gente está ligado por um ponto só, mas tem uma ligação. E a outra questão é a necessidade. A gente, às vezes, necessita vivenciar determinadas experiências que aquele grupo familiar vai nos oferecer. E quase sempre, quer dizer, muitas vezes, a gente vai reencarnando no mesmo grupo familiar, né? A gente vai e volta, por quê? É a colheita daquilo que a gente plantou. Mas, às vezes, o grupo familiar, ele avança, ele caminha. Porque o progresso é uma lei, ele está crescendo, ele está caminhando. E aí, dentro dessa grande caminhada, temos nós, que às vezes ficamos como se fosse uma âncora, como se fosse um alfinete ali espetado na almofada da zona do menor esforço. E aí a família anda, a família caminha, né? A família está crescendo. Para eu alcançar quem cresceu, eu vou ter que ter um esforço muito grande, eu vou ter que correr muito para chegar até acompanhá-lo, né? Mas aí eu tenho que entender uma coisa, que infelicidade não é não. Porque, na verdade, se Deus é nosso Pai, nós somos irmãos em humanidade. Então, temos que estar atento para essa caminhada nossa. E aí, nesse instante, abandonávamos o aposento suntuoso. Em breves segundos, tornávamos a natureza, gozando a bênção do céu muito límpido. Enquanto meu instrutor se refugiava em si mesmo, atentos à responsabilidade do serviço, de expansão a novos pensamentos relativos à amplitude e à grandeza do Império da Justiça. E aí esse capítulo, ele vai sendo encerrado com essa relação nossa com a natureza. Vamos lá. Eles vão a um trabalho, que é um trabalho espiritual. O espírito desencarnado vai lá, André e Calderaro, para prestar assistência ao Fabrício, né? Com certeza, um trabalho que não era tão fácil. Um trabalho que tinha esse comprometimento da culpa, porque a gente já pode pensar assim, ah, mas aí era uma coisa dentro dele, era uma coisa dentro dele, sim. Mas Leon Denis, na obra O Problema do Ser e do Destino, ele diz que o pensamento é criador. Então, quando eu estou pensando, eu estou alimentando pensamento de culpa, pensamento de crimes que eu fiz, né? Tudo isso, como é que fica, Berenice, o ambiente da minha casa, hein? Quando pois eu penso essas coisas, hein?
Pois
fica bom, Berenice?
É, aí a gente vê o reflexo de tudo aquilo que está dentro da gente, né? E é muito interessante, porque nós estamos vendo que o neto dele foi o pai dele no passado. Então, todo mundo está ali, né? E às vezes, e a gente tá vendo que há uma afinidade deles, né? Por quê? Porque eles já se conhecem.
Mas tem uma coisa interessante, né? Mas esse neto não podia vir com raiva dele pelo que ele fez?
Pois é, né? O pai dele, imagina, acompanhando tudo, mas o pai dele entendeu o quê? A ignorância dele, né? A maldade dele, a ignorância dele de ter tido a oportunidade de fazer alguma coisa muito legal, que ele teve assim a faca e o queijo na mão. E ele colocou tudo a perder.
Mas será que a educação interferiu alguma coisa?
Pois é,
esse menininho foi educadinho?
Pois é. Agora, é interessante que o pai, mesmo acompanhando tudo aquilo, imagina um pai saber que o seu filho traiu a sua confiança e por causa disso, por causa da ganância, matou os outros três filhos. Então, tinha todos os motivos para ter ódio desse menino. E ele poderia até se tornar um obsessor, porque tem muitos casos que se tornam. Mas o pai dele entendeu o quê? Que ele não conseguiu entender a missão dele. E é isso que é assim, que é a grande pegadinha, é o pulo do gato da nossa vida. É a gente compreender o tanto que o outro pode se dar, entender da vida. Porque, veja bem, o pai dele poderia estar no mundo espiritual se revirando, obsidiando, porque tem muitos casos assim, mas ele apenas entendeu, coitado, é um infeliz, entendeu? Que não entendeu a mensagem do serviço. Por quê? Porque ele é ignorante naquela área. Ponto. Veja que quem está aliviado é o pai dele. O pai dele está aliviado. E às vezes a gente sofre porque a gente faz uma exigência que o outro tenha um comportamento muito grande. E se a gente for fazer uma análise dos momentos que nós somos mais infelizes com relação a alguém, pensa aí. Pense numa pessoa que você acha que atormenta você. Pensa aí numa pessoa que você diz que é um relacionamento difícil. É um relacionamento que, como diz na minha terra, é incri-criado, entendeu? Que é um negócio que não... É um nó que não desata. E que causa infelicidade. Na hora... Você identifica a hora que causa infelicidade? Geralmente, nessa hora que causa infelicidade, é a hora que você é contrariado.
Isso, exatamente.
Então, quando a gente não se sente contrariado, a gente não cria um vínculo de ódio. a gente não cria esse vínculo de insatisfação de relacionamento. O pai dele não se sentiu contrariado. Apesar de ter sido contrariado nas suas ordens, ele pessoalmente não se sentiu contrariado. Porque o nosso problema é que o nosso orgulho não permite contrariedade. E quando nós somos contrariados, menina, nós ficamos muito infelizes com aquela pessoa. Porque aquela pessoa não está fazendo o que eu quero que ela faça do jeito que eu faço, do jeito que eu quero que ela faça. Então, na verdade, nós queremos mandar em tudo e em todos e que tudo aconteça conforme a nossa vontade. E aí, nós estamos vendo que, no caso desse pai aqui, ele não se sente dessa forma porque ele consegue entender a atitude errada do filho, que foi errada, mas ele consegue entender. Então, isso dá para ele uma liberdade e ele vive bem.
E ele
isso.
consegue até reencarnar na família, porque observa só, né? Ele consegue voltar ali, quer dizer, olha o tempo, e foi num tempo muito curto, né? Porque vamos calcular, né? Ele desencarna, deixa a questão no testamento, não é feito. Se ele é neto, ele é filho de um dos filhos, né? Desencarna ali, convive ali, e você vê que ele diz que é dado uma morte digna, porque ele não pode perturbar, né, a mulher, os filhos, e ele tem o mérito de ter educado bem. E aí a gente, eu observei aqui a questão da oração, né? Porque você vê só o menininho de 8 anos e que ele fala oração dominical, né? E ele tem, ele não é só oração decorada. Ele tem uma vivência, e quando o vovô pergunta, né? Será que eu vou ser perdoado? E aprofunda no problema que ele fez, sobre a questão da possibilidade do perdão, ele fala assim: Deus, vô, eu acho que Deus perdoa sempre.
É.
Uma criança de 8 anos só vai ter essa resposta se ela for trabalhada, porque senão ela não vai ter.
Lá no abrigo, às vezes, a gente trabalha muito lá, assim, fisicamente, né? Às vezes é muito peso para descarregar do carro, para botar caixotes na cozinha, às vezes pegar uma criança no colo. Então, vira e mexe, tem um pouquinho de dor na coluna e tal. Então, quando eu tô, assim, com dor na coluna, eu tô com dor de cabeça, eu sempre chamo uma criança e falo: olha, eu tô com muita dor aqui na coluna. Dá um beijinho aqui na tia e faz uma prece para ver se passa. Aí a criança fica olhando assim para mim, sabe, assim, com o olho arregalado. Aí eu fico bem quietinha, aí ela vai, beija as costas, aí bota a mão e fala: então vamos fazer uma prece aqui pra ver se passa. Aí ela faz uma prece, mas tipo assim, eu sei que na cabecinha dela, ela tá pensando assim: fica, ela tá confiando em mim.
É, pois exatamente.
Eu tô com essa bola toda.
Exatamente. É.
Aí ela fala assim: passou? Eu falo: olha, não passou não, mas aliviou muito, me ajudou bastante. Muito obrigado. E aí eu percebo que quando essas crianças estão com problema, elas começam a fazer esse movimento, assim, de um ajudar o outro, né? E aí chegou uma criança recentemente com um problema no cotovelo. Ela foi vítima de maus tratos e chegou com o braço, assim, muito inchado. E uma outra criança, quando viu aquilo, pegou o braço dela e começou a dar um beijinho.
Ah, exatamente.
Então você educa a pessoa sem ela perceber, para ela ficar de olho na dor do outro, no problema do outro. O que que ela pode fazer? Porque sempre quando ela pergunta: tia, passou? Eu falo: olha, não resolveu não, mas me ajudou muito.
Exato.
Então ela sabe que ela não vai resolver
não é
aquele
mágica,
problema.
Né? Assim, para ela também não criar fantasia dos superpoderes.
Isso,
né?
Exatamente. Então eu sempre falo: olha, não resolveu não, mas você não sabe como você me aliviou. Nossa, foi um remédio para mim. Então eu sempre coloco assim. Porque a criança sabe que ela pode ajudar a outra pessoa, ela pode não resolver o problema, mas que o que ela vai fazer não vai ser indiferente, vai de alguma forma sensibilizar. Porque quando você ensina e quando alguém faz alguma coisa com você de uma forma espontânea, aquilo ali é tão benéfico que aquilo ali realmente, muitas vezes até resolve a questão por ter sido espontâneo. E é interessante um outro aspecto aqui, que ele vai morrer, o Fabrício, e o André Luiz pergunta: vem cá, ele, já que o pai dele reencarnou aqui como neto, ele vai reencarnar aqui na família também? E aí pergunta a resposta, eles falam o quê? Depende. Se todo mundo já evoluiu, ele vai ter que se esforçar. para chegar junto. Então, muitas vezes nós achamos que nós estamos numa família inadequada, mas muitas vezes nós precisamos nos esforçar para chegar junto da nossa família espiritual que já evoluiu. Mas, de todo caso, vamos valorizar a nossa família, as nossas dores e ter sempre o projeto de futuro. Muita paz.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.